Neste momento, com hospitais lotados, pacientes entubados no pronto atendimento, Maringá precisa garantir que não faltem os insumos indispensáveis, oxigênio e medicamentos. No dia 13 de março, o nível de oxigênio medicinal fornecido aos 170 pacientes que estavam internados no Hospital Municipal de Maringá caiu e foi preciso que a fabricante enviasse oxigênio extra de Telêmaco Borba a mais de 3 horas de viagem de Maringá. Um paciente morreu. Uma sindicância apura se houve relação entre a morte e a queda no fornecimento de oxigênio. Para evitar uma nova intercorrência como esta, a Prefeitura de Maringá instalou um tanque de oxigênio no Hospital Municipal, com capacidade para 20 mil metros cúbicos, o dobro da capacidade do reservatório que estava em operação no dia 13. A instalação deste novo reservatório foi no último sábado. A Prefeitura também abriu licitação para a construção de uma usina com capacidade para produzir 40 mil metros cúbicos de oxigênio, conforme explica o secretário de comunicação Marcos Cordioli.
Uma usina própria para o município, com fabricação estimada aí de 40 mil metros cúbicos por mês. Quer dizer, além daquele que nós estamos recebendo, nós vamos ter mais uma produção mensal, que seria suficiente aí para abastecer o nosso hospital e futuramente também ele vai ser utilizado para o abastecimento do Hospital da Criança. Né? E nós esperamos que ela esteja operacional aí em menos de 2 meses.
É uma estratégia necessária? Suficiente? Qual o grau de importância do oxigênio nesta crise sanitária que vivemos? Quem explica é o médico cardiologista e doutor em ciências Afonso Akio Shiozaki.
Acredito que seja estratégica a aquisição da usina de oxigênio, pois com o consumo crescente em todo o Brasil, existe um risco de demanda ser maior do que a oferta disponível, como vimos, infelizmente, em Manaus.
Outro insumo indispensável são os sedativos e relaxantes musculares. O Ministério da Saúde chegou a confiscar estes produtos em todo o país. Na sexta-feira passada, o Hospital Paraná, sem receber a remessa que tinha comprado há meses, avisou familiares de pacientes que o medicamento iria acabar e que eles poderiam tentar uma transferência de hospital se quisessem. O prefeito Ulisses Maia garantiu que o estoque de medicamentos na rede pública de saúde dura até 15 dias.
No nosso estoque, em estoque, 10 a 15 dias, sem nenhum problema. Mas nós já compramos mais. Agora que o Ministério da Saúde liberou que os laboratórios possam vender, nós também receberemos mais. Então não vai faltar para nós da rede pública municipal, porque a prefeitura está fazendo tudo que ela pode fazer. Estamos investindo muito.
A CBN apurou, no entanto, que o hospital municipal pode ter dificuldades a partir de quarta-feira, se novos lotes não chegarem. Por que os sedativos e relaxantes musculares são importantes? Não basta ter o respirador no leito de UTI?
Para que os respiradores possam funcionar de maneira adequada, os pacientes que estão com comprometimento grave dos pulmões pelo Covid, faz-se necessário que todo o esforço da musculatura respiratória do paciente seja cessado para que ele não brigue, entre aspas, né, o brigue com o respirador. Ou seja, para que o respirador consiga ventilar os pulmões com volume, pressão e o percentual de oxigênio adequado, os movimentos respiratórios do paciente não podem entrar em conflito com a dinâmica do respirador artificial. Caso isto não seja possível, ou seja, caso não haja os medicamentos que fazem isso, que são os bloqueadores neuromusculares, o ventilador não consegue fornecer a oxigenação necessária ao paciente, o que poderia acarretar o óbvio por hipóxia, que pode ocorrer em poucas horas, mesmo com o ventilador em funcionamento.
E leitos? Maringá tem leitos suficientes? No boletim Covid, divulgado de segunda a sexta-feira, a Prefeitura informa que são 154 leitos de enfermaria e 88 de UTI adulto exclusivos para Covid-19 na rede pública de saúde, o que inclui os leitos do Hospital Universitário, do Hospital Municipal, da UPA Zona Sul, da UPA Zona Norte e os leitos em hospitais conveniados, Santa Rita, Santa Casa e Hospital do Câncer. Na última sexta-feira, a taxa de ocupação, tanto da enfermaria quanto da UTI, era de 100%. É possível otimizar essa estrutura? O município diz que a dificuldade é conseguir recursos humanos. Mas e se todos esses leitos fossem transferidos para um único espaço, o Hospital da Criança? Seria possível cuidar de todos esses pacientes e abrir mais leitos com a mesma equipe de profissionais?
O Hospital da Criança tem 26 mil metros quadrados de área construída, 167 leitos disponíveis e duas UTIs. A estrutura realmente é fantástica e poderia atender confortavelmente o número crescente de pacientes com Covid da nossa cidade e da nossa região. Nós poderíamos concentrar os recursos humanos lá, em vez de dividi-los em vários lugares diferentes, como está acontecendo no momento. Isto permitiria otimizar o número de profissionais necessários ao atendimento de Covid, pois cada lugar diferente que é aberto para o atendimento do Covid multiplica o número de equipes necessárias para o atendimento da doença, desperdiçando um número de profissionais preciosos que estão escassos nesse momento da pandemia.
Enquanto de um lado a atenção é aos pacientes, de outro é preciso cuidar dos positivados. Como saberemos quem está com o vírus sem testar? A Prefeitura de Maringá faz 200 testes por dia, mas o resultado demora até 10 dias para chegar, porque as amostras são enviadas ao Laboratório Central do Estado. O município vai comprar testes de um laboratório particular e assim poderá ter resultados em 24 horas. O contrato será fechado esta semana. A CBN apurou que serão comprados 3 mil testes. Mas existem 21.144 casos suspeitos em investigação, de acordo com o boletim lançado na sexta-feira. Por que os testes são estratégias importantes? Quantos testes deveriam ser feitos por dia em Maringá?
É lamentável, após um ano de pandemia, que a Prefeitura continue a mandar os exames para o Laboratório Central do Estado, que demora, em média, 8 dias para entregar o resultado. Uma vez que o cidadão que não tem um diagnóstico definido pode continuar a contaminar todas as pessoas com que tem contato até receber o resultado definitivo que está com Covid. Os 3 mil testes adquiridos pela Prefeitura para serem realizados na cidade, com as centenas de confirmações diárias, não durariam uma semana. E a Prefeitura faria o que depois? Voltaria a enviar os exames ao Laboratório Central do Estado, voltando a receber os exames em 8 dias? Os mais de 100 milhões que a Prefeitura anuncia abertamente que tem em caixa para o enfrentamento da pandemia deveriam também ser utilizados de maneira efetiva para tentar conter transmissão com a confirmação precoce do diagnóstico dos suspeitos em até 24 horas. Não os absurdos 8 dias que é realizado até hoje. Freando a transmissão, são menos pessoas doentes e são menos vagas de hospitais necessárias.
Outra estratégia essencial é o monitoramento dos contaminados e dos contactantes. Como é feito em Maringá? Os servidores da Secretaria de Saúde ligam, em média, 2 vezes por semana para a casa do paciente para perguntar como ele está e orientar que fique em casa. Eram 3.328 isolados na sexta-feira. O áudio que você vai ouvir agora é de uma moradora de Maringá com exame positivo para coronavírus. Ela precisou de atendimento médico durante a quarentena e saiu de casa.
Para ir para o hospital, a ambulância me leva. Aí na hora de voltar, eu tenho que vir de ônibus ou tenho que vir de Uber. Eu venho transmitindo, eu volto para casa transmitindo o vírus. Na hora de vir, para voltar embora, eu vim de Uber. Porque eu fiquei com medo de vir de circular e transmitir para muita gente. Na Uber, eu transmitia para uma pessoa só. Eu pedi para a enfermeira arrumar uma ambulância me trazer, que tinha outra moça também com os mesmos sintomas meus, aqui da Libertador São Martins, aqui do lado de cima, aqui no lado de baixo não, um pouquinho mais para cima aqui dessa rua aqui. Ela tava com os mesmos sintomas meus, aí eu encontrei ela lá, daí a gente dividiu o Uber para voltar. Aí o rapaz falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, aí nós falamos que nós fomos buscar remédio, não, ele não ia trazer nós embora, nós ia ter que ir embora a pé, porque na circular, nós não ia ter coragem de vir, porque a gente ia contaminar todo mundo dentro da circular, né? Então, eles tinham que levar e trazer a gente para casa, né? Durante essa pandemia, quando a gente está com os sintomas, na verdade.
O prefeito disse que as pessoas precisam ter consciência e disse que a saúde pública oferece, sim, serviço de ambulância para pacientes, como no caso desta moradora.
A prefeitura tem um sistema de ambulância, pode ser utilizado o sistema de ambulância, né? A pessoa tem que tentar uma forma de conseguir fazer o deslocamento, pode acionar o sistema da prefeitura, nós temos 160, que é o central da prefeitura, né? Nós temos o SAMU, que também está atendendo esses casos, nós temos até o CIAT também, que pode ser utilizado. Nós estamos utilizando toda a estrutura que nós temos para isso, né? Então, evidentemente, que se a pessoa estiver contaminada, ela não pode jamais entrar em contato com outras pessoas.
Desde o início da pandemia, o que se vê é que um infectado contamina toda a família. Por isso, é tão importante a quarentena. Uma estratégia importante é informar a população sobre como deve ser feito o isolamento. O poder público não deveria lançar uma campanha educativa?
E caso não fosse possível isolar uma família que seja muito grande, com pouco espaço, era obrigação do poder público oferecer um local para o contaminado fazer o seu auto-isolamento.
E como medir a taxa de eficiência do isolamento social? Desde o dia 27 de fevereiro, estamos vivendo sob medidas restritivas. Qual o resultado? Qual a taxa de isolamento social? A prefeitura mede o impacto das medidas? O secretário de Saúde, Marcelo Puzzi, disse que na região de Maringá, o número de contaminados caiu de 55 mil para 33 mil em 15 dias. Mas o número de casos confirmados aqui na cidade continua alto, 296 na última sexta-feira. Isso significa que destes, 5%, ou quase 15 pessoas, vão precisar de um leito de hospital nos próximos dias. E a taxa de contágio, ou taxa R, não é divulgada há bastante tempo.
Para tentar voltar à normalidade, teríamos que ter uma taxa de transmissão inferior a 1, ou seja, de cada 10 contaminados, estes deveriam transmitir para menos de 9 pessoas. Desta forma, não haveria colapso dos hospitais e sempre haveriam leitos sobrando.
Outra estratégia é a fiscalização. A força-tarefa de fiscais da prefeitura e forças de segurança sai às ruas todos os dias. Pessoas são autuadas nas ruas por falta de máscara, por desrespeito ao toque de recolher, por trabalhar internamente em lojas aos sábados. Mas onde está o perigo maior? O transporte coletivo é uma reclamação constante. O que está sendo feito? E, por fim, a estratégia da vacinação. Maringá vacinou 29.293 pessoas com a primeira dose até o último sábado. Nesta segunda-feira começa a vacinação de idosos com 75 anos ou mais. A população com mais de 60 anos em Maringá é estimada em 57.409 pessoas. Falta muita gente para vacinar. A prefeitura diz que vai comprar vacinas e que tem 100 milhões de reais para isso. Não há, no entanto, nenhum contrato fechado até o momento.